Então, em 2 Pedro 1, 4, e eu convido ao irmão que acompanhe comigo a leitura, diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Agora, será por que Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, meus irmãos, quando Deus nos promete alguma coisa, Ele promete com desejo de transformar a nossa natureza, essa natureza humana nossa, e colocar nela um pouco dEle, colocar de Deus nessa natureza nossa. E nós ficamos então participantes da natureza divina. Nós ficamos mais parecidos com Deus, mais parecidos com Jesus. E continua dizendo o texto: além de colocar em nós a natureza divina, para que fugissem da corrupção do mundo causada pela cobiça. Ou seja, o que tira-nos da corrupção do mundo também, desse mundo corrompido, tem a ver com as promessas de Deus. Você crê naquilo que Deus prometeu. E agora vamos a 1 João, no capítulo 2, o verso 25, que é uma dessas promessas que nos ajudam a sair da corrupção do mundo e participarmos da natureza divina. Diz o texto: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vamos reler juntos esse texto? E esta é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos a respeito da promessa grandiosa e preciosa da presença de Deus. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. É uma grande promessa, uma preciosa promessa. Uma outra grande e preciosa promessa que nós já analisamos aqui é aquela que Jesus diz que tudo que pedirmos em nome dele, ele vai responder. Tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, o Pai nos concederá. E nós já avaliamos, já entendemos que Deus vai conceder tudo aquilo que é em nome de Jesus, porque tudo aquilo que é em nome de Jesus é uma coisa santa. Nós, por exemplo, não pedimos: Senhor, mata fulano de tal em nome de Jesus, porque isso não é um pedido santo, não é um pedido que é feito em nome de Jesus de modo legítimo. Aquilo que é feito em nome de Jesus é de acordo com a natureza, com a vontade, com o agir de Jesus, com as intenções de Jesus. E não apenas isso, aquilo que é feito em nome de Jesus não é para a nossa glória. Você sabe que há orações que não são respondidas, e Tiago, por exemplo, vai explicar que elas não são respondidas porque nós pedimos mal, e pedirmos mal para os nossos próprios deleites. Ou seja, quando eu sou o centro da oração, Deus não está comprometido em responder. Deus responde aquilo que é para a honra dele. Então, tudo que pedirmos de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus, Deus Pai vai responder. É uma grandiosa e preciosa promessa. Agora, meus irmãos, nós estamos diante de uma preciosíssima e grandiosa promessa de Deus. Quando a Bíblia diz que esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa? A vida eterna. A promessa da vida eterna. E preste atenção nisso aqui. A única pregação, a única doutrina que prega a verdadeira vida eterna mesmo, é a doutrina cristã. A doutrina cristã prega vida eterna. O cristianismo é diferente. Por exemplo, as religiões que estão voltadas para a ideia de karma, de reencarnação. Isso não é pregação de vida eterna. Não é, isso é uma outra coisa. Alguém pode até confundir, ficar confuso ao ouvir, porque a pregação de vida eterna, conforme o ensino do Novo Testamento, é uma outra coisa, não é reencarnação. Não é você cumprir um ciclo enorme da sua existência rodando, 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 e roda de novo, e roda outra vez. Isso, meu irmão, é uma religião sem esperança. Por quê? Porque pode se tornar uma verdadeira e constante punição à vida. Vida eterna não é punição à vida. A vida eterna que Deus preparou para mim e para você, não é você entrar hoje na vida, nascer e entrar na vida não para glorificar a Deus, mas para pagar os seus pecados da vida anterior. Isso não é pregação cristã. E depois que você vive uma vida, ainda reencarna de novo para pagar o pecado que está atrasado. O nosso pecado foi pago na cruz. A doutrina cristã, o ensino bíblico cristã, nós não vivemos para pagar nada. Nós vivemos para a glória de Deus. Por isso, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, conforme nós lemos hoje pela manhã. Não fora isso, nós viveríamos escravizados por causa dos nossos pecados. Você note, por exemplo, que na Índia, a Índia é um lugar onde o hinduísmo é muito forte, e eles lá estão divididos em categorias, em classes. Há uma categoria, uma classe, que ninguém faz nada por ela, e ninguém faz nada por classe nenhuma. Quem, por exemplo, compõe a classe daqueles que estão limpando os esgotos, carregando o resto dos esgotos nas costas, se sujando com fezes, ninguém faz nada por eles, porque olha para eles e diz assim, está pagando o pecado, o peso da vida anterior, ninguém faz nada, deixa pagar pecado. Não, nosso pecado está na cruz do Calvário, estava na cruz e Jesus rasgou o escrito de dívida. Vida eterna, então, não é isso. A vida eterna, ela começa inclusive aqui na terra. A doutrina cristã é de que nós nascemos e nós então nos convertemos a Jesus, descobrimos uma vida nova, o Senhor troca a nossa natureza para uma natureza transformada e nós temos ainda pecado, etc., por causa dos efeitos da natureza caída. Entretanto, meus irmãos, nós entramos num processo de relacionamento com Deus. Perdição eterna é ausência de relacionamento com Deus. Vida eterna é uma vida de relacionamento com Deus, que passa por essa vida aqui, e depois, quando morremos, nós nos encontramos com o Senhor e vivemos com Ele para sempre. Então a morte para nós, segundo o ensino da Bíblia, ela causa-nos dores porque implica em separação, e causa-nos dores porque é desagradável a experiência da morte de um parente, de uma pessoa que amamos. Entretanto, meus irmãos, a morte para o crente, como disse o apóstolo Paulo, é ainda melhor do que viver aqui. O apóstolo Paulo disse que, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, partir deste mundo para nós é estar com Cristo. Agora, por que que essa é uma preciosíssima promessa? Meus irmãos, por causa da esperança. O cristianismo é uma mensagem de esperança. Jesus Cristo é um Deus de esperança. A Bíblia é um livro de esperança. O Senhor Deus, Criador do céu e da terra, é o dono e doador de esperança. Se você está vivendo uma vida desesperada, você vem no lugar certo, porque nós acreditamos que há na Bíblia, na palavra de Deus, uma boa notícia, uma notícia esperançosa. E a vida, nós precisamos ter esperança. O apóstolo vai dizer em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 13. Olha só, como é importante essa ideia da vida eterna, a promessa da vida eterna. Em 1 Tessalonicenses 4, 13, o apóstolo Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aos que dormem aqui está se referindo a uma maneira carinhosa na Bíblia de dizer que a pessoa morreu. Estão dormindo, no sentido de que estão descansando no Senhor. Então o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então a promessa da vida eterna é para que tenhamos esperança. Esperança do quê, meus irmãos? De uma transformação desse caos que é a vida por conta do pecado. Nós vivemos num mundo repleto de dificuldades. Por onde você olha, você encontra enfermidades. A própria natureza tem reações que é por conta do pecado ainda. A Bíblia vai dizer que a natureza, ela geme. Tudo por causa do pecado. A natureza foi transformada quando o pecado entrou no mundo. O pecado é uma desgraça. Qual o maior problema do mundo? É o pecado. O maior problema do mundo não é a política X ou Y. É a contaminação abrangente que o pecado tem, realizou em todas as áreas da existência humana. Tudo. Os mares estão afetados pelo pecado. Por isso há reação da natureza que pode causar dor ao homem. Os céus, o firmamento, a temperatura do mundo, segundo a palavra de Deus, tudo isso foi alterado. A Bíblia diz, por exemplo, que os espinhos brotaram depois que o homem pecou. A maior desgraça da existência humana é a existência do pecado. Neste caso aqui, meu irmão, você olha para o mundo. Então você encontra calor demais num lugar, frio demais no outro lugar. Nós nunca estamos em plenitude com a natureza. Se você observa, por exemplo, na própria constituição do ser humano, você olha tantas e tantas coisas que você pode sofrer, alguém pode ter problema no fígado, no rim, no coração, para isso tudo funcionar bem, problemas no cérebro, no psique do homem, na emoção do homem. Então, quando você olha para o ser humano e vê a complexidade e a amplidão da vida, de uma vida, de uma pessoa pode ter depressão, o outro pode ter esquizofrenia, pode ter um problema de uma melancolia tremenda, o outro pode ter um problema de ansiedade, o outro pode ser afetado por um problema físico que causa uma angústia muito grande, o outro afetado num problema de circulação sanguínea, o outro, então a natureza, meus irmãos, ela está toda contaminada. Quando a Bíblia diz que Ele vai nos dar a vida eterna, é uma esperança de que nós vamos nos libertar dessas dificuldades que estão tão presentes na vida do homem. Então a Bíblia fala de uma mensagem de esperança, e preste bem atenção nisso. A Bíblia fala da mensagem de esperança, por quê? Por causa da vida eterna. A natureza humana é muito limitada. A Bíblia vai dizer que o homem, ele é como um sopro ligeiro. Então, quem quer viver mais? Quem quer ter vida de qualidade? Agora, a onda é dizer, viver mais e com qualidade. Só que por mais que nós nos esforcemos em termos de qualidade de vida, essa qualidade vai sempre ficando cada vez mais precária. É uma dificuldade de locomoção, é uma dor que aparece, é um problema aqui, outro ali. Então, por mais que se capriche, que se alguém se empenhe, chega uma hora que não dá mais. Ninguém morre de tanta saúde. Já viu alguém? Morreu do quê? Morreu de saúde. Né? Estava tão bem, não sei o que estava acontecendo. Estava tão bem que morreu? Não pode. Se morreu é porque não estava bem. Aconteceu lá uma ziquezira qualquer que levou à morte. Ninguém morre de saúde. Olha, matar com tanta saúde, rapaz, coração está 100%, batimento cardíaco, está um funcionamento tão perfeito, morreu, pode morrer a qualquer momento. Não, a gente morre de limitação. Mas então vem a esperança de que você pode viver mais, e viver mais de um jeito inacreditável, porque a Bíblia vai dizer assim: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa linda, irmãos. Ninguém vai chegar no céu e dizer, mas é só isso? Morreu e partiu para estar. Mas aqui é sem graça. Irmãos, de vez em quando nós ouvimos umas pessoas dizendo umas coisas que elas se comportam como se Deus fosse fácil de ser ludibriado. Uma vez conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, eu não sei como é que nós chegamos num assunto assim, mas eu perguntei alguma coisa sobre a vida eterna, sobre céu, sobre inferno, e o esperto, porque tem esperto para todo lado, o esperto disse assim para mim, não, mas quem falou que eu quero ir para o céu? Eu não, lá no céu não vai ter danceteria, não vai ter uma cervejinha, não vai ter não sei o quê, vai que está tudo parado. E o camarada disse assim, tudo parado, aquelas músicas de igreja, rapaz, não gosto de música de igreja não. Eu cá comigo pensei, você gosta de inferninho. Não é? Você gosta de inferninho. Você gosta de inferninho. É isso que você gosta? De inferninho. Irmãos, quem gosta de inferninho, quem tem gosto por inferninho, está de acordo com a sua natureza não transformada. Quem gosta de pedacinho do céu, está de acordo com a natureza transformada. Quem gosta dos louvores, da adoração, da busca de Deus, da presença de Deus, está de acordo com a sua natureza transformada. É por isso que a Bíblia diz de glória em glória. Porque nós começamos a experimentar da glória aqui e depois continuamos a experimentar da glória em plenitude. E uma transformação, meus irmãos, maravilhosa. Então nós temos uma mensagem de esperança. Agora uma outra questão muito linda que está ligada à esperança. Porque é uma mensagem de transformação definitiva, a promessa da vida eterna é uma preciosa e grandiosa promessa, por conta de ser uma promessa de transformação definitiva, que a Bíblia chama de glorificação. Glorificação. Então note uma coisa, na salvação, a salvação de Deus, o tema da salvação implica conversão. Conversão, a pessoa se converteu a Jesus, a pessoa de agora para frente é de Jesus, ninguém nasce convertido, nós nascemos, meus irmãos, como diz a Bíblia, o homem é mau desde a sua meninice, já falei para os irmãos tantas vezes isso, alguém diz, não, a criança nasce pura, nasce nada, não nasce porque é seu filho, e seu filho não pode ser puro, é meu filho, se é meu filho não pode ser puro, é pecaminoso, é natureza caída. Aquela pirracice que o seu filho faz, é porque seu filho parece com você. Tem ali o seu jeito de ser ali. Quando a criança faz aquela pirraça dentro de casa, que quase mata a gente de raiva, é só olhar e falar assim, olha a cara do pai. É a cara da mãe. Quando a sua criança estiver dando um treco lá assim, que parece que o bicho tá tomou gasolina em vez de leite, você olha e fala assim, olha igualzinho eu, igual a mim. Então note bem, essa natureza aqui, ela precisa se converter a Jesus, ela precisa ser deixada para trás, então a conversão. Ainda no processo, no plano da salvação, o que é? Conversão, aí vem santificação. Santificação é esse período que nós estamos aí, quem é convertido está vivendo. Nós estamos aí, olhando para Deus, estamos marchando, gostamos de Deus, amamos a Deus, mas vira e mexe o que acontece? Nós estamos dando uma derrapada. Você dá uma derrapada de vez em quando? Está aquela bênção, aquela coisa, de repente, pá, falou uma mentira. Oh meu Deus, tenha misericórdia dessa minha boca. Senhor, como é que eu pude falar uma mentira dessa? Como é que eu fiz isso? Aí já vai você. Perdão, Senhor. Então, vamos santificando, vamos melhorando. Você corrige aqui na fala. Para com esse negócio de falar mentira. Mas depois está falando demais, outra coisa. Não é mentira, é verdade, mas demais. Entendeu? Não tem isso. Você está falando a verdade, mas está falando demais. Oh, meu Deus, me santifica, tem misericórdia de mim. Coloca limite aqui, Senhor. Eu estou falando a verdade, mas está sem amor. Então vai assim, nós vamos assim, vamos assim, vamos assim. E a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até aquele dia, o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Isso aí já é glorificação. O dia que encontrarmos com o Senhor é glorificação. E meus irmãos, o pastor Hélio Schwartz de Lima, que foi nosso preletor no retiro dos casais, falou numa palestra maravilhosa para os casais, e ele fez uma citação de um grande teólogo chamado C.S. Lewis. E esse teólogo C.S. Lewis disse o seguinte uma vez, que se nós pudéssemos ver aquilo que ainda seremos, se nós nos encontrássemos com aquele que ainda seremos, nós ficaríamos tão admirados que nós mesmos o adoraríamos, porque aquilo que nós seremos será tão parecido com Jesus, que se nós encontrássemos alguém em estado de glorificado, nós teríamos a tendência de adorá-lo, porque nós não temos ideia ainda do que significa realmente o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, de que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E também, meus irmãos, a transformação que a Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, nós encontramos no verso 30 o seguinte: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. É a glorificação, é quando estaremos com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 15, a respeito da transformação do corpo. Ou seja, esse corpo nosso que vai ficando enrugado, vai ficando meio esquisito. A gente vê um amigo de muito tempo que não vê, você às vezes fica meio espantado, e nós temos a tendência de nos espantarmos com a feiura dos outros, não é verdade? Você encontra alguém que não via há muito tempo, mas como está acabado? Ah, se você pudesse ler a mente dele pensando como ele está acabado, pensando a respeito de você. A mulher diz, mas está acabada, hein? E a outra pensa a respeito da que pensou, mas está um... Pois é, aí Deus transforma esse corpo corruptível num corpo incorruptível. É a glorificação. Irmãos, aí neste ponto nós encontramos, por exemplo, o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse. A Bíblia vai dizer-nos em Apocalipse que ali não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro. Ou seja, nós estaremos vivendo, irmãos, num estado de perfeita paz, de perfeito amor, porque o amor no céu não vai acabar, a esperança no céu, ela não vai existir, porque não há necessidade de esperança. Esperança é para agora, porque nós temos que ter esperança agora. Também no céu não haverá necessidade de fé, porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Mas no céu já estará tudo ali, você estará vendo, presenciando, experimentando. Então agora, mas no céu haverá amor. Mas não é esse amor esquisito que nós experimentamos, não. É amor, amor mesmo. É um oceano de amor ágape, de amor perfeito, de paz, de honra, e nós vamos servir ao Senhor. Ah, pastor, como é que nós vamos servir ao Senhor, pastor? Lá a gente não come, aí vai levar o quê para Deus? Lá não sei o quê, meu irmão, nessa nossa ignorância, quando nós falamos de servir aqui na terra, é isso aqui. Agora, lá no céu, nós vamos servir ao Senhor com coisas que o coração do homem ainda não sentiu, o olho ainda não viu, os ouvidos não ouviram, por isso que nós não sabemos o que é. Agora, quem é preguiçoso não vai para o céu, porque lá é lugar de servir a Deus. No inferno é lugar de preguiçoso. Portanto, reaja. Agora, essa preciosa e grandiosa promessa de Deus tem um aspecto que não pode ser esquecido. O aspecto da responsabilidade. Se por um lado, meus irmãos, ela dá esperança, ela fala a respeito da glorificação, da transformação definitiva, esta mensagem da vida eterna é uma mensagem que nos traz e coloca sobre cada pessoa responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque ninguém vai poder dizer que a sua vida na eternidade é culpa de outro. Não. Não é não. O ser humano escolhe em vida terrena se ele quer desfrutar da vida eterna com Deus ou da vida eterna em condenação. A Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Olha que coisa profunda, irmãos. Todo ser humano vai comparecer diante do tribunal de Deus. A palavra de Deus nos diz que o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o criou. O Espírito volta a Deus que o criou para prestar conta desta vida. E a doutrina bíblica é que a vida é única. Eu não vivo a vida e vou comparecer diante do tribunal de Deus pedindo a Deus mais uma chance de voltar para consertar o que eu fiz. Eu sou responsável por a vida que Deus me deu. Eu compareço diante do tribunal de Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola muito conhecida, chamada parábola do rico e do Lázaro. O rico vivia uma vida de muita regalia e de falta de temor a Deus. Ele morreu e foi para o inferno. Havia um homem paupérrimo, chamado Lázaro. Esse morreu e foi para o céu. E de longe, o rico contemplava Lázaro no céu. E ele sentiu o desejo de atravessar. Ele sentiu o desejo de ter pelo menos uma gotinha de água para refrescar a sua língua. E ele pede para fazer isso. Não é permitido, que quem está aqui não passa para cá, e quem está aqui não passa para cá. Ele pede então que permita que ele vá aos seus parentes que ainda estão vivos. E que ele fale para os seus parentes como é a vida depois da morte, para que eles não tenham que ir para o inferno também. Mas a voz lhe diz o seguinte: eles lá, os seus parentes, têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Os escritos de Moisés e dos profetas. A Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que se alguém não crer na própria Bíblia, ainda que algum espírito aparecesse, não acreditaria. Porque nós também, meus irmãos, Deus é perfeito, por isso que a Bíblia diz que não é para consultar os mortos. Porque nós viveríamos assim tão suscetíveis a todo tipo de charlatanismo, a todo tipo de engano. Alguém sentaria e começaria a dizer: oi, eu sou seu irmão, opa, tô bem, hein, tô bem. Você não sabe se o camarada está fingindo ou está falando a verdade. O outro diz: oh, sou seu ti Paulo. Minha voz está assim que eu estou meio rouco aqui na eternidade. Você não sabe, nós viveríamos assim à mercê de todo tipo de engano. A Bíblia fechou o assunto, a Bíblia diz, o que está na Bíblia está resolvido. Crê na Bíblia, e ainda que um anjo apareça e lhe pregue um outro evangelho diferente desse, não creia, creia na palavra. Porque se alguém não crer na Bíblia, ainda que tivesse uma experiência muito forte no campo espiritual, que a Bíblia proíbe de buscar, que a Bíblia proíbe de nós querermos e desejarmos isso, ainda que tivesse uma experiência, a pessoa não acredita, não, isso não provoca, não produz a fé verdadeira, a fé genuína. Então, nesta parábola, nós observamos que há uma mensagem de responsabilidade. Agora, onde está Deus? E onde está o homem? Olha, Deus está em providenciar a salvação para a nossa vida, através do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deseja que, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que você seja salva, Deus deseja que você seja salvo, Deus deseja para a minha vida a salvação dEle, Deus deseja que eu viva com Ele na eternidade, Deus quer que eu o adore eternamente, Deus quer que eu o glorifique eternamente e que eu desfrute de Sua presença eternamente. Deus quer isso. Deus tem, meu irmão, um plano para você, um plano que você seja filho, que você seja filha dEle, herdeiro. Por isso que tem na Bíblia essas palavras, como herdeiro, porque Deus tem o céu e nós herdamos a vida eterna, herdamos o céu, por causa do Pai que nós temos. Você pode ter recebido muita coisa do seu pai, da sua mãe, em termos financeiros, econômicos, patrimoniais, mas do Pai do céu, vamos receber o que é infinito. E onde está a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade, como diz a Bíblia, escolhei hoje a quem haveis de servir. Você escolhe agora. Eu escolho agora a quem eu quero servir. Eu escolho agora a eternidade, o tipo de vida depois que eu vou ter. Se eu quero ter uma vida com Deus ou se eu quero ter uma vida sem Deus. Meus irmãos, eu fico assim, impressionado como é que alguém escolhe aqui uma vida sem Deus. Fico impressionado mesmo. Eu não acho que tem uma lógica a pessoa dizer assim, eu não quero Deus. Eu acho que não tem lógica de jeito nenhum. Até a pessoa que é egoísta, até olhando pelo lado do egoísmo, era para a pessoa dizer, eu sou tão interessado em mim mesmo que eu quero um deusão assim para mim. Um Deus que abençoa, um Deus que protege, que supre as necessidades. Um Deus que é benigno, que ama infinitamente. Um Deus que é dono de toda paz. Um Deus que traz em suas mãos o universo. Um Deus que vê. Deus que é escudo. Deus que é broquel. O Deus que é a bandeira, tudo isso Deus é chamado na Bíblia, o Deus que é justiça, o Deus que é a cura, o Deus que é tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Mas meus irmãos, é mais esquisito ainda, a pessoa pensar que ela é capaz de enfrentar a morte sozinha, solitária, que ela é capaz de enfrentar a morte como um caminho escuro sozinha, sem aquele que é o autor do sistema todo, o autor da vida. É esquisito isso, a pessoa pensar que Deus pode colocá-la no ventre de uma mulher, no ventre de sua mãe, porque a Bíblia diz que no ventre da mãe Deus nos teceu. Então, sabe que a vida começa por um toque de Deus e por um mover de Deus no ventre da mãe, e ele pensa assim, eu vou sair dessa terra e vou entrar numa outra vida, num outro lado, mas eu dispenso Deus. É muita arrogância, é muita arrogância. Uma pessoa pode pensar, eu posso fazer isso e aquilo sem Deus, quando a Bíblia diz que sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada. Meus irmãos, nós podemos respirar sem Deus? Será que você pode mesmo respirar sem Deus? Se der um negocinho na cabeça da gente, irmãos, uma coisinha de nada lá, mudar lá um parangolézinho daquele lá, uma coisinha daquela, um negocinho só, Você que está cantando, falando com os outros, daqui a pouco está assim, ó. E não sabe nem por que está fazendo isso. Você que está falando, brincando, rindo, daqui a pouco, meu irmão, você não sabe nem que tem gente perto de você. Porque é assim, uma químicazinha que muda lá. Puf! Você está aí querendo brigar com os outros e tal, vem pro tapa, comigo é no tapa, comigo não sei o quê. Daqui a pouco dá um negócio lá, não consegue nem mexer com a mão. Acabou o tapa, acabou tudo. Irmãos, grandes atletas, você vê depois de certos momentos da vida, estão assim, meio que vegetando. Grandes atletas. Eu estava lendo a respeito de um grande zagueiro brasileiro. Irmãos, esse negócio de futebol, eu entendo que eu sou um grande jogador. Um grande zagueiro brasileiro, que os médicos desconfiam que de tanto cabecear, que tinha uma cabeceada muito forte, tantas pancadas, pum, desenvolveu uma doença na cabeça. Ou nós achamos, que nós não conhecemos lutador de luta livre velho. Isso é um esporte novo, isso é uma doideira nova. Isso é uma maluquice nova. Os irmãos acham que esse soco, chute, pontapé, cotovelada, pancada da pessoa desmaiar, os irmãos acham que isso é assim mesmo e vai ficar todo mundo legal. Isso vai ter um efeito colateral aí. Infelizmente, isso vai ter um efeito colateral. Você dá uma canelada aí, meus irmãos, às vezes uma canelada que a gente dá no futebol, uma canela bateu com a outra. Você passa aí uns 3 dias assim, ó. Aqueles caras dão cada chute que você fica pensando, parece que aquilo não é nada para a gente que está vendo, aquilo é uma pancada violenta. Aquilo vai ter um efeito colateral. Mas, meus irmãos, aquilo é a expressão da falta de... A ideia de que o homem é aquilo tudo, é aquela força toda, é uma ilusão. Isso tudo tem um fim. E nós precisamos de algo glorioso para a vida. E esse algo glorioso é aquela glória da presença de Deus. E que Deus pode nos dar na vida eterna. Eu escolho hoje. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu, senão por Jesus. E uma coisa linda que Jesus falou, é que na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Deus tem um lugar no céu reservado para você. Passaporte para o céu é Jesus Cristo. O visto de entrada é Jesus. A promessa é maravilhosa. A promessa é grandiosa. Mas ela traz para o homem uma responsabilidade. Você hoje precisa escolher a quem deseja servir. Você hoje precisa escolher com quem deseja andar. Eu gostaria de orar com você, orar por você também. Para que Deus te abençoe. Um dia eu tomei a decisão, entreguei minha vida a Jesus. Eu gostaria muito que você também tomasse. Eu um dia tomei uma decisão e entreguei minha vida a Jesus. Eu gostaria que você também tomasse uma decisão. Essa decisão não porque eu estou falando que eu tomei, mas porque a Bíblia diz que é o melhor. E aquela promessa boa da vida eterna. Eu quero morar com Deus. Eu quero morar com Deus. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha derramar daquele convencimento do Teu Espírito. Venha derramar, Senhor Deus, daquele Espírito de decisão, aquele Espírito de transformação. e louvado seja o teu nome pela promessa da vida eterna. Esse mundo cheio de problemas um dia ficará para trás e nós viveremos com o Senhor eternamente. Nós pedimos que esta verdade da tua palavra inunde os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.